Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call do segmento de gestão de patrimônio da Ambima. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Richard Ziliotto. Por favor, Sr. Richard, pode prosseguir.
Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela participação, pelo interesse nessa divulgação. Como eu venho dizendo, na própria Ambima, até nas reuniões de diretoria, né, eu acho que a Comissão de Gestores de Patrimônio é a mais nova do entorno de comissões da Ambima, né? E a gente tem um papel importante, eu acho que, por ser juntamente com o Private, mas mais especificamente o grupo que trabalha com cliente final, dedicado ao cliente final, as holdings familiares, né, grandes investidores, mais especificamente, e obviamente num contexto de cenário econômico-político que a gente vem vivendo, vocês podem imaginar quão trabalho as casas têm, né, para obviamente acomodar as ansiedades, discutir à luz do que vem acontecendo, adaptar os portfólios, né, fazer todo o trabalho consultivo e de gestão de forma transparente, sempre preservando pela tecnicidade e atendendo sempre o objetivo de enquadramento ao perfil imaginado, as expectativas de curto, médio e longo prazo. Então, assim, se não bastasse só isso, né, o ano de 2015 e já o início de 2016 concentraram também muita questão regulatória, que por si só já consumiu bastante do tempo das casas, não só por adaptação, mas por buscar participar do contexto que estava das novas instruções e até buscar algo que a gente sempre tem como objetivo, ter algo que nos coloque como uma estrutura que por si só represente a indústria, como você tem o gestor, o administrador de carteira, o consultor, eventualmente em algum momento a gente consiga algo na linha de ter a figura do gestor de patrimônio que a gente consegue caracterizá-lo muito bem, né? Dito isso, a gente tem a nova estatística, né, com base dezembro de 2015. Vocês devem ter recebido, né, o modelo Ambima, né, que mostra uma comparação dezembro de 2015 contra dezembro de 2014. Nesse sentido, se a gente for começando de cima para baixo, total de ativos por instrumento, né? Antes disso, total de ativos ou AUM total, o AUM total dessa indústria, que eu sempre digo e repito aqui, a gente ao longo do tempo, não só por ser uma estrutura nova, né, as casas de gestão de patrimônio, por mais ser um conceito já bastante difundido em mercados mais maduros, como americano, até mesmo no europeu, no Brasil tem uma vigência mais curta. E você tem ainda nesses últimos 3, 4 anos, muitas casas se estruturando, aparecendo, saindo do zero, né? O que é saudável, porque já começam debaixo do escopo de um código e trabalhando diante de regras já bem estabelecidas. E disse isso porque nessa estatística, né, quando a gente compara, você tem uma evolução de dezembro de 2014, 63 bi para 74,6 em dezembro de 2015, né? A gente também teve nesse ano, não, isso não é só crescimento, houve a entrada de novas instituições na base, né, a lista das instituições, vocês têm acesso, e, ou seja, isso é salutar, né, porque a gente realmente vive uma expansão desse tipo de serviço, e eu acho que provavelmente, se eu não tiver como presidente, ou os novos presidentes, ou a continuidade da comissão com quem quer que seja, vai à medida dos próximos anos ainda apresentar algumas discrepâncias no, no, na questão da comparação, né, porque acabam muitas vezes não sendo a mesma base, né? Se tem entrada de casas novas, isso acaba impactando um pouco, mas eu diria que, olhando para frente, vai ser comum, e eu já dizia isso nas estatísticas anteriores, os senhores devem lembrar, que é comum a entrada de novos participantes por ser uma indústria que tem ganhado peso e, comparativamente com mercados maduros, ela ainda vai ter que ter uma representatividade maior no mercado de capitais brasileiro, né? Então a gente tem aí a entrada de participantes, então uma parte é crescimento, o crescimento, se comparado, a gente até guarda uma estatística mais para efeito técnico, né? Se comparado com o que a gente tem de base, ou seja, uma base igual a outra em 14, 15, a gente teria um crescimento menor em torno de, deixa eu ver aqui se eu acho, em torno de, pera lá, em torno de 6,4%, né? E considerando a base atual, que é onde eu gosto de me concentrar, você teve um crescimento de 17%, e o número dessa indústria já beirando ali, ó, a casa dos 80 bi, já em 74 bilhões, né? No que tange, a questão das classes de ativos, uma vez que eu estou seguindo lá pela estatística que vocês têm na mão, né, em termos de classe de ativo, o que fica bem claro é um pouco de movimento em preservação de capital, né? Um outro conceito que eu gosto de usar com os senhores é o conceito de como se fosse considerar essa estatística como se fosse uma alocação estratégica, né? Então, imagina que a gente tivesse na mão um cliente de 74 bilhões e esse cliente tivesse esse portfólio aqui de alocação. Olhando especificamente para a parte de classe de ativo, ele teria 47% do patrimônio em renda fixa, né? 25% de patrimônio em multimercado, 17% em renda variável, 8% em estruturados, 2% em previdência e 0,3% em outros, né? Ou seja, mesmo considerando novos entrantes e tudo mais, e suavizando tudo isso daí, você vê que a carteira percebeu uma migração para ativos. Claro, quando você olha a renda fixa e você detalha ali nos títulos privados, você ainda observa. As medidas provisórias não caíram no final do ano, então você ainda observa uma participação grande das letras. A gente não tem uma estatística específica para isso como no private, mas esse número ele contempla dentro da parte de títulos privados. De qualquer forma, você tem uma migração para uma preservação, algo que é, nosso ponto de vista, a gente já vinha alertando para isso, quer dizer, na última estatística a gente já vinha conversando que o cenário já era mais difícil de você prever, e as casas tendem a ter um conceito de preservação de patrimônio sob qualquer hipótese, né? Então a tendência de você migrar para ativos de menor risco, uma vez que a volatilidade nas outras classes surpreende para cima, ninguém quer ficar ao sabor de algo que você não consegue, vamos dizer, administrar muito bem. Então, você tem um aumento de renda fixa, você tem uma diminuição de renda variável, mesmo assim, até mesmo, sempre fazendo parênteses, até mesmo com a entrada das casas, você ainda observa, olhando para aquele conceito de alocação estratégica, né, uma participação, se isso fosse um cliente, uma participação de 17% em renda variável, o que, sob qualquer hipótese, né, se você considerar E aí fica aqui a sugestão, e eu já sei que os senhores fazem isso muito bem, conversar com as outras casas, com os outros participantes, né? Mesmo se você for buscar isso individualmente, não é assim, não é algo, e até comparar com private, varejo ou outras estatísticas, né? A participação em renda variável, ela é um número importante, mesmo, ainda mais se, não mesmo, mas ainda mais se você considerar a questão de um cenário econômico mais difícil de você prever e se posicionar em bolsa, que é um ativo historicamente de maior vol, né? A participação é de 17%, né? E fundo multimercado, por mais que apresentou aqui uma participação em termos de teve crescimento nominal, né? Porque ele pulou de 16.300, 16.4 aproximadamente em 14 para 18.7 em 15. Ou seja, você teve um crescimento aqui nominal, em termos de percentual, ele cai, mas o que eu diria é que, notadamente, a história de multimercado sofreu bastante, até muito em linha com a, vamos dizer, o movimento que os senhores acompanham também em outras estatísticas que que a associação possui. E vocês viram um movimento de resgate aí forte em multimercados. Ainda assim, eu acho que é um destaque positivo, né? Porque você poderia pensar que, e eu já vi isso em outras estatísticas e conversando com outros players, um movimento forte para, assim, o mais intenso do que esse 47, superior a 60% em situações mais específicas para renda fixa e parcelas importantes em ativos isentos. Não é o caso aqui. Então, a gente tem uma diversificação ainda, eu diria que uma diversificação muito saudável, olhando como se isso fosse um cliente, né? 47% em renda fixa, 25% em multimercado, 17% em renda variável, né? E 8% em estruturados. Eu acho que explica bem o approach que vai numa profundidade de entender muito bem o perfil do cliente, buscar fazer, prestar uma consultoria, uma assessoria que vá além do universo somente da classe de ativos, das classes de ativos tradicionais, né? Busca entender realmente adaptabilidade a risco, né? O tal do suitability, e obviamente considerar isso à luz do patrimônio total. Porque sem isso você acaba ficando somente nas perguntas e respostas, né? Se a bolsa cair 10%, você se joga da janela ou você fica estático, mudo. Quer dizer, é muito mais qual que é a necessidade de liquidez, momento de vida, qual que é a característica daquele patrimônio, quais os principais anseios que você vai ter, a família vai ter, ou que o investidor por si só pretende ter ao longo do tempo, e aí buscar uma alocação, uma política de investimento que vá em linha com isso, né? Depois, em questão ao detalhe dos domicílios, né? Os domicílios por cliente, a gente teve o AUM aqui, né? Se a gente olha o domicílio total, né? Aí eu queria dar um destaque aqui na questão de número de relacionamentos, porque o número de relacionamentos, só pulando ali do AOM por domicílio, para o número de relacionamentos, que é a última fase ali da tabelinha de vocês, último, vamos dizer, a última grade ali em azul, item 5 da tabelinha de vocês, que ele cai de 3.874 para 3.649. Aqui um pouco do escopo da estatística, tem alguns ajustes. Principalmente na questão do conceito de grupo econômico, algumas casas ainda não consideravam pelo conceito de grupo econômico, que a gente acha o mais saudável de se trabalhar, né? Então, muitas vezes você tem um fundo exclusivo que representa alguns entes da família. Na nossa estatística, a gente quer sempre que esse número seja não seja contado o passivo do fundo, ou seja, os cotistas, os investidores daquele fundo, e sim o grupo econômico, uma vez que se realmente ele representar dinheiro de uma família ou de alguma holding familiar que explique aquele conceito de grupo econômico. Então, tiveram alguns ajustes. Então, eu diria que Não é questão pura de redução do número de relacionamentos, né, de perda de cliente, nada nesse sentido, mas um ajuste mais técnico na base, principalmente à luz do conceito de grupo econômico. Daí depois a gente pode até voltar para o AUM por domicílio, aí é sempre a representatividade maior, ainda se dá, quer dizer, a maioria das casas, por mais que vocês observem e já li em reportagem dos senhores, mostrando que existe vamos dizer, uma rota para outras cidades, né, para outros estados, né? No nosso caso, ainda a concentração é maior em São Paulo, né? Mas muitos dos participantes do comitê já começaram, e alguns deles até desde o início da montagem da empresa, já atuando em mais de uma praça. Eu diria que ainda não está 100% difundido, mas dentro da discussão no comitê, algo que muitas vezes vem à tona e as pessoas estão cada vez mais olhando, porque em grande parte, se a gente for olhar que nos últimos anos houve pouca criação de riqueza, né, advinda, vamos dizer assim, do mercado financeiro como IPOs ou operações de fusões e aquisições, não no middle market, mas no mercado de bolsa. Então, por aí não houve geração de riqueza. Porém, se a gente olhar pelo conceito de PIB, participação da agroindústria ainda é relevante nesse setor. Ele está concentrado mais no interior, em algumas regiões do Brasil, Mato Grosso e tudo mais, que vem caminhando bem, né, a despeito do crescimento do PIB negativo, vem caminhando bem, e algumas casas têm se posicionado e buscado ter alguma exposição em regiões, não só do interior, como outros estados mais conhecidos, mas também em áreas que têm apelo com a agroindústria, né? Então, destaque para São Paulo, depois, em segundo lugar, Rio de Janeiro, coisas mais óbvias, né? Dos participantes do comitê, algumas casas que são originárias, né, do mercado carioca, que é um mercado bem específico também. Então, por si só, já teria uma exposição natural, mas você vê ali Minas, Centro-Oeste, são situações que podem ter até algum destaque. Em termos de instrumentos de investimento, ainda você tem a participação dos fundos, né? É importante, né, que é os dois instrumentos que a gente viabiliza para as casas de gestão de patrimônios atuarem, né, são os fundos e as carteiras, e aí é só uma estatística com base, né, nessa, vamos dizer, no breakdown por instrumentos, que é algo que vocês acompanham, é algo que a gente também acha interessante de mostrar. E por fim, o que eu já havia comentado de número de relacionamentos, né, que não tem nenhuma perda de diria que nenhum destaque em termos de perda de cliente, mais um ajuste em termos de grupo econômico, né? Enfim, então é um pouco disso daí, para a gente abrir eventuais perguntas. Fico à disposição agora.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem da senhora Ana Paula Ribeiro, do jornal O Globo.
Oi, Richard, boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, Ana, como vai?
Tudo certo. Primeiro, é uma questão de conceito mesmo. Eu queria entender exatamente o que está dentro dessa área de vocês de gestão de patrimônio e o que que difere do private. É alguma coisa em relação a valores? Eu queria ter isso um pouco mais claro. E a minha segunda pergunta, eu vi aqui na última linha desse quadro que vocês passaram, que teve um crescimento no número de relacionamentos de 742 por conta dessas instituições que entraram na base. E ainda assim, teve essa queda, como você comentou, no número de relacionamentos. É por conta desse ajuste de base, de estatística, de conceito que vocês fizeram, é isso?
Isso. É.
Tá.
Então, por ordem. Você tem na associação as duas indústrias, né? A indústria de private banking e a de... Quer dizer, você tem... Eles colocam, se eu não me engano, a Gisele vai me ajudar, ou seja, ter o conceito da área de distribuição, né, que vai e que a gente está dentro. Então, vai ter gestor de patrimônio, a parte de varejo e private. Né? Então, são canais.
Uhum.
Né? Então, quando você olha especificamente, que sempre vem à tona esse tipo de pergunta, né? Não existe nós e eles, né? Existe a indústria. O private, ele é uma instituição financeira, ele está vinculado a um banco, né?
Uhum.
Nada opta de qualquer um dos bancos que atualmente tem privates consolidados, né? Os principais até mesmo, destacarem uma área, e em vários casos eles têm áreas que não são destacadas, mas fazem parte do escopo de segmentação deles, destacarem uma área e poder montar, vamos dizer, com a placa deles, uma estrutura de gestão de patrimônio. Né?
Tá.
Desde que eles sigam as nomenclaturas e o que a gente define de pré-requisitos para você aderir ao Código de Gestão de Patrimônio, nada opta de, porventura, eles virem aderir. Eu acho que não é o caso, então acaba sendo, hoje em dia, o private, que são estruturas vinculadas aos bancos, né? Os gestores de patrimônio são estruturas que em alguns casos têm participação de banco, né? Mas elas se deram por um CNPJ específico para atividade, como basicamente, no mínimo, né? Atividade de gestão de administração de carteira, né? Ou seja, a autorização para você fazer a administração de carteira junto à CVM seria a mesma autorização dada a um gestor,
uhum.
Só que com algumas especificidades do tipo só atuar através de instrumentos como fundos e carteiras, ter contrato com os seus clientes, atuar com base nas características do código, como, verificação do perfil de risco, adaptação do portfólio às necessidades do cliente, transparência na divulgação dos custos e assim por diante. Né? Então, tudo isso, se as casas se adaptarem a, vamos dizer, o que a gente define no código, nada opta de qualquer uma delas entrarem. Ficou já consolidado esse time, né, que são as casas de gestão de patrimônio, e aí acabou que a gente até teve em algumas situações, eu diria que, se eu fosse lembrar lá atrás, a antiga Arsenal, depois que ela foi adquirida pelo JP Morgan, eles optaram por sair, porque aí já tem o JP Morgan respondendo pelo private dentro da associação.
Uhum.
Então, situações como essa, elas podem vir a acontecer.
Tá.
E até o inverso, do tipo, se eu não me engano, plural participando do private, e agora eles têm a nova empresa deles, que é a... O pessoal vai me bater.
A Geração Futura?
Não, é a da... Já vou lembrar. E aí eles estão voltando agora para os gestores de patrimônio,
uhum.
Né? Triar. Com a Triar, eles voltam para a mesa, sentando junto com o time de gestão de patrimônio. Então, assim, tanto já aconteceu nessa linha, né, de que eu apresentei no caso da Arsenal, como também nessa do exemplo da Triar. Então, é saudável, assim. Eu acho que o principal destaque aqui é o atendimento central ao cliente, né, a especificidade no atendimento. Quer dizer, o nosso dia a dia é buscar soluções para essas famílias, para esses investidores. Obviamente que tem, para você buscar essa especificidade, você vai também buscar uma régua, tende a ter uma régua maior, né? Ou seja, clientes com poder aquisitivo maior, mas como eu
Mas não tem um corte, né, de 2 milhões, 3 milhões?
Não tem um corte porque a luz do que vem acontecendo em termos de revolução tecnológica, né, até hoje no valor tem, e já vi em outros jornais também, a questão do banco do Henrique Meirelles, uhum. né, que basicamente faz toda a abertura de conta eletrônica, quer dizer, à luz dessas inovações tecnológicas, se o time ou se a casa consegue colocar uma estrutura eficiente em termos de custo, que viabilize um plano de médio e longo prazo, nada opta, quer dizer, seguindo, no nosso caso, ele seguindo as uhum. condições do código, ele pode seguir em frente sem problema algum.
Tá.
E a segunda pergunta, no que diz respeito ao grupo econômico, quer dizer, que eu respondi como uhum. Diz respeito ao grupo econômico, como você até afirmou, assim, é um ajuste na estatística. Ao longo do tempo, até com novos entrantes, você tem a necessidade de revisão dessa estatística, né? E eu acho que eu reforcei isso na introdução, que isso deve acontecer e continuará acontecendo, porque eu conheço ainda mais casos que gostaria de trazer para o grupo, né? Pelo menos no mínimo 5, assim, que vem de bate-pronto. Então, nas próximas estatísticas ou veiculações dela, podem acontecer de aparecer novas casas, daí vai ainda ser algo que tem de aparecer nos próximos anos também. Né?
Tá.
Então, mas aqui especificamente é grupo econômico, o exemplo que eu dei é um bom exemplo, né, no sentido de que se você atende uma família, por mais que você tenha um suitability individual, você atende por um conceito de grupo, né, então deveria ser contado como um relacionamento e estava sendo contado como mais de um, sei lá,
tá,
então,
uhum.
um exemplo, eu, minha esposa e duas filhas, sei lá, poderia ter feito um suitability individual, contado como 4, mas, na verdade, se é atendido com o conceito de que aquilo é um patrimônio só e todas as decisões são para aquele patrimônio, olhando ele como um todo, aí deveria ser contado como um, então essa adaptação na base aconteceu e acabou afetando um pouco.
Tá, correto. Obrigada.
De nada.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Denise Godoy, da Bloomberg.
Oi, boa tarde.
Oi, Denise, como vai?
Tudo bem? Muito bem, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu queria saber se vocês têm o número de quantas casas entraram, então, de 2014 para 2015 no ramo.
Tá, foram 11 instituições.
11.
Isso, 11 instituições.
Ah, o porte delas, pequena, média...
Então, a gente não, a nossa estatística, Denise, ela é diferente, ela não dá números por casa, né?
Okay.
Então, ou seja, soma-se a quantidade total. Uhum. Eu diria que o peso atualmente da regulação, né, que vocês acompanharam todas as mudanças 555, 558, e o peso também da autorregulação, com base no que a gente vivencia aqui no especificamente gestor de patrimônio, eu diria que dificilmente se consegue montar uma casa, o que antigamente era possível montar uma casa de duas pessoas,
exato,
né, e um assistente.
Exato.
Você vai precisar ter...
Os amigos, né, que me chamavam no setor.
Três jogadores de golfe, né, com um bom relacionamento e tal. É difícil você colocar isso de pé. Né, ainda mais se você for seguir todas as regras e se tiver para se adaptar somente ao nosso código de autorregulação, já seria por si só bem, bem, bem difícil de você conseguir provar. Né? Se você considerar a regulação em si, então eu diria que todas as casas de bom porte, casas que defendem um trabalho bastante técnico e profissional. Mas no nosso caso, felizmente ou infelizmente, a gente não pondera por tamanho, né, ou cada casa, quer dizer, a gente achou por bem fazer dessa forma, e o que eu poderia te responder é que são todas casas que já tem um belíssimo histórico em termos de atendimento ao cliente, algumas egressas de áreas de gestão específica, né, que já vinham trabalhando com gestão de recursos, né, gestão de com seus fundos próprios, mas todas elas nomes extremamente conhecidos. Eu acho que o nome das casas fica, se eu não me engano, fica disponível no site. A Gisele depois pode confirmar.
Tá ótimo, tá legal, muito obrigada.
Sim, eu enviei para eles. Só um último comentário, Denise, é que a entrada dessas 11 instituições acrescentaram 7,4 bi de saldo na indústria, tá? Tem até uma notinha de rodapé lá naquela nossa tabela que nós enviamos por e-mail para vocês.
Ah, sim, tô vendo aqui, tá legal, muito obrigada.
Imagina.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Cíntia Decloé, da Agência Estado.
Alô, bom dia, Richard. Bom dia.
Olá, Cíntia, como vai?
Tudo bem. Richard, eu queria que você explicasse um pouco mais profundamente ou detalhadamente como é que foi esse movimento aqui para a renda fixa. Aqui é título privado, eu queria entender o que, que é classificado como título privado, são aqueles papéis de banco, LCA, LCI, esse tipo de instrumento, e também queria saber um pouco sobre essa queda na participação da Previdência.
Tá. Bom, vamos lá. Eu representando nesse momento a indústria, né, a nossa estatística ela é individualizada, ou seja, todo o envio de informações é feito amparado em, obviamente, restrições e todo o grau de confidencialidade, que as informações são só trabalhadas diretamente pela estatística. Então, assim, quando eu falo, obviamente, no movimento de preservação de capital, eu considero muito do que os próprios senhores estão observando aqui na estatística, né, os números falando para a gente, como também do nosso dia a dia com os clientes, né, especificamente no caso aqui nosso, né, e na comissão, conversando com todos os participantes, tendo esse approach de entender o que cada casa está fazendo, né? Mas é muito mais o embasamento dos números, né? E o que a gente vê no dia a dia. Então, quando eu quis ressaltar a questão de um movimento para preservação de patrimônio, né? Esse movimento se dando num aumento da parte de renda fixa, é claro que você vai ter, vamos dizer, diferentes abordagens aqui dentro, né? Se você olhar o número singelo, você vai verificar que é um movimento de preservação, diminuição de risco, principalmente a saída ali de, até no caso de multimercado de renda variável, para ir para renda fixa, né? A gente tem que lembrar que a gente vive num momento de taxa de juros muito altas, né? O público dessas casas de gestão de patrimônio é um público de altíssima renda, né? E com bastante utilização da renda gerada, né? Então, a participação no pós-fixado, a participação em indexações ao CDI tende a ser representativa, né? Porque a gente vive um momento de taxa de juros alto, né? Um grande momento de incerteza para onde vai esse movimento. Isso já vinha acontecendo, se avizinhando e mostrando a cara há um bom tempo, né? E assim, simplesmente eu quero mostrar, tentando dar para vocês uma pincelada da minha visão para os números. Especificamente nos títulos privados, a gente tem, como eu disse, a participação relevante da indústria ainda nos títulos isentos. Os títulos isentos, eles continuam uma verdade, né? Eu diria que para o final do ano, principalmente pela questão da possibilidade da tributação, da medida provisória, as pessoas os próprios bancos diminuíram um pouco a oferta, muito mais ali no, logo depois do acontecimento, mas depois a oferta já voltou, eu diria que não como há 3 anos atrás, né? Não só do ponto de vista de oferta em si de lastro, mas também do ponto de vista de taxa, taxas menores, menos lastro, né? Mas é uma grande alternativa de captação das instituições e para esse público, né, das casas de gestão de patrimônio, uma alternativa, grandíssima alternativa de alocação, porque títulos isentos, né, num ambiente como o brasileiro, carga tributária tão alta, por si só já cria um diferencial. É claro que cada caso vai fazer a sua análise do ponto de vista de creditice, de risco, né, se faz sentido você tomar mais do emissor A, B ou C. Né? Mas você tem uma participação aí nos títulos privados de letras financeiras, algumas alternativas que vieram ao mercado, como as letras financeiras subordinadas, letras financeiras de nomes consolidados, operações compromissadas, as LCIs, as LCAs, CRI, CRAS, foram realidades e também ainda mais, algum destaque menor para as debêntures incentivadas, que não foram vedetes, né, em 2015, tiveram pouquíssimas emissões, né, mas você tem um mercado secundário que vem acontecendo e algumas emissões que já participavam da carteira de várias casas, elas se mantêm, porque todas elas têm um duration muito grande, então elas se mantêm na carteira. Porém, houve bastante movimentação de secundário, porque ele está bastante vinculado às pessoas físicas, muitas casas trabalhando esse secundário. Então, nesses títulos privados pode entrar tudo isso daí. Nos títulos públicos, né, você pode entrar nas posições diretas, né, aí apostas mais específicas podem acontecer em pré-fixado, indexado a preços, ou seja, esse tipo de vamos dizer, alocação ou aposta, ela pode acontecer e ela vai estar sendo consolidada dentro do descritivo títulos públicos, né? Em fundos de investimento, menor a exposição, né? Até em FIDIC também menor a exposição, mas mesmo assim importante para fazer o montante da classe, que é a maior hoje em representatividade. Né? Historicamente, a renda fixa vem crescendo, né? Eu guardo a estatística, a gente tem um apanhado nosso, né? Quando a gente considera desde 2012, quando a gente começou a distribuir esses releases e a estatística por si, ela vem de 33,2% para 47,3%. Então, ou seja, ela vem crescendo a exposição nas carteiras, né? Eu diria assim, não tem como fugir de uma diversidade maior, né? Esse movimento ele se concentra mais em termos de só para te dar números, né? Em 2012 representava 33,2, em 2013 33,6, em 2014 ele salta para 39,6, algo que eu já vinha destacando na última estatística para os senhores, e dali para frente, de dezembro de 2014 para dezembro de 2015, um saldo de 39 para 47. Então, é o número mais alto da classe renda fixa no histórico da estatística, né? Ao mesmo tempo, usando até o mesmo artifício aqui de comparar com um prazo um pouco mais longo, por mais que não é tão longo, que a gente é uma indústria mais recente, a parte de multimercados, que em 2012 representava 35,6% da estatística, hoje representa 25%. Né? Então, uma queda importante dessa classe. Acaba quase que, vamos dizer, financiando o crescimento da renda fixa. Né? Não dá para você tirar essa conclusão. Como eu sempre digo, a estatística ela tem a diversidade da alocação de cada uma das casas, friamente nos números, né, e olhando um pouco do que acontece também fazendo alguma conjectura com as outras estatísticas, você vê que pode ser alguma explicação advinda desse movimento, mas eu diria que não é só essa explicação, eu diria que a parte de preservação também é grande parte da explicação, né? Eu acho que isso, e daí que você me perguntou da Previdência, a Previdência acaba sendo um número que já foi um pouco mais volátil, volátil em 2013 contra 2014, né? A gente vinha basicamente em torno de 20, na casa dos 23%, né? Ela caiu para 17%, especificamente, eu até quis dar uma olhada nesse número, assim, não porque chamasse atenção, mas você tem algumas estruturas, né, que parece que foram desmontadas, né, se utilizava através de previdência, e aí com a doação do patrimônio, algum evento ocorrido, você teve uma diminuição, mas assim, não é que... O que eu sempre... Eu acho que até já tive a oportunidade da gente conversar e falar isso para você, historicamente, a participação em previdência, claro que a luz das alternativas que a previdência oferece, né, de você não passar por inventário e tudo mais, né, a questão do imposto e a doação por si, já seriam suficientes para as pessoas se utilizarem. Porém, quando você fala de patrimônios maiores, né, é menos comum você utilizar a previdência, ela acaba sendo situações específicas para você endereçar alguma questão da doação e tal, porque os patrimônios, a previdência no conceito, vamos dizer, mais popular, ela tende a ser aquele negócio do colchão de saúde, né, que a pessoa tem que ter e tal. Muitas vezes num patrimônio, vamos dizer, de mais relevante, né, um patrimônio grande, você tem outras classes de ativos que podem fazer frente eventualmente a ou seja, o que eu quero dizer em outras palavras, que muitas vezes você não precisa utilizar previdência, você pode ter alternativas até num patrimônio imobiliário que você venha se desfazer, alguma participação, né, empresarial que você venha vender, que poderiam fazer frente a um eventual colchão aí que as famílias poderiam usar, né? Então, não me chama atenção, assim, parece a variação importante, né? Mas não me chama atenção, eu diria que foi mais especificamente algumas casas, não diria nem que foram algumas casas, mas é um número maior de que provavelmente saiu da Previdência para um fundo exclusivo ou destravou a estrutura de previdência, tá?
Richard?
Sim.
Quem está falando aqui é o Eduardo, da área técnica da Ambima. Só para complementar essa questão da previdência, é justamente isso que você acabou de falar. Esse movimento foi em uma casa que reestruturou a carteira de um cliente. Então, é exatamente isso que você falou, só complementando.
Ótimo. Então, é isso mesmo. Então, bom, enfim, acho que não sei se eu consegui te ajudar.
Não, sim, perfeito. Muito obrigada.
Imagina.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra à companhia para suas considerações finais.
Bom, mais uma estatística, né? Espero que os senhores gostem, né? Que tem tanta coisa acontecendo aí, né? na de enxurrada de questões políticas, né? Que estão muito na frente de essas questões, mas como os senhores são especialistas nesse tipo de assunto, né? Espero que tenham gostado, né? A gente fica à disposição e eu sempre ressalto a importância dos senhores, na medida do possível, falarem com as outras casas, né? ter outras percepções, mas a gente fica feliz de vocês estarem de novo com a gente, participando dessa divulgação, E conto com o bom trabalho de vocês para a gente aparecer em cada um dos veículos. Tá bom? Obrigado e fico à disposição. Até a próxima.
O Conference Call da Ambima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.